Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Surtados S.A., o seu podcast Surtado em 2021. Aplaude aí, gente, para não parecer que eu tô falando sozinha. E aí, gente, estamos em 2021. Segunda temporada do Surtados S.A. Esse é o 30º programa. E tirei umas férias em janeiro, não vou mentir, precisava, né? Porque ninguém é de ferro. Ainda mais depois do caos, que foi 2020. 2020. E queria estar começando esse programa falando de coisas amenas. Mas o quê? O Brasil nos obriga a falar de ciência! Então, vamos falar de vacina? O assunto do momento, o assunto que está todo mundo falando, a grande polêmica, a grande guerra das vacinas, ai meu Deus, e agora? Esse podcast surgiu justamente por causa da quarentena, então eu acho que é intrínseco a ele. E é isso, vacina realmente é um assunto que move paixões no Brasil atualmente. Eu pensei em contribuir com o meu conhecimento de causa, aquele pequeno momento carteirada para você. Eu sou doutoranda em Direito à Saúde pela Faculdade de Direito da USP e pesquisadora em Direito à Saúde ou Direito Sanitário, no Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, CPDIS da USP, da Faculdade de Direito e da famosa Faculdade de Saúde Pública. Agora, depois desse pequeno parênteses para falar que eu não sou uma pessoa, eu tenho algum conhecimento sobre o assunto. Vamos fazer um tiratema sobre vacina. Por que que é importante tomar a vacina? Por que tem todo esse caos sobre a vacina? O que que precisa? E caso eu não consiga cobrir alguma dúvida que você tem sobre vacina, por favor, me manda inbox. E a gente bate um papo, a gente discute, eu respondo, quem sabe eu faça mais um programa para responder as dúvidas. E claro, eu não sou imune a erros, obviamente, né? Tudo que eu falo tem algum embasamento, mas como as pessoas que fazem ciência sabem, tudo está sujeito a refutações, a reverificações, e esse é o grande objetivo da ciência, não é mesmo? A gente constrói conhecimento coletivamente, um sobre os ombros do outro, como já diria Isaac Newton, ou Albert Einstein, agora eu não sei a citação, mas enfim, subindo no ombro de gigantes. Então, uma pessoa dá uma teoria, outra pessoa vai lá e questiona a teoria, e é assim que a gente constrói o conhecimento, tá? Por isso que ciência é muito legal. Mas então é isso, vamos falar de vacina. O que são vacinas? Vamos começar com uma pergunta muito básica. Lembra das aulas de biologia do ensino médio? Se você não lembra, eu vou te lembrar. De uma forma muito grosseira, porque eu não sou exatamente da área de saúde, as pessoas da saúde que me desculpem, existem algumas formas de você lidar com doenças, né? Doenças são o quê? São agentes invasores entrando no nosso corpo, que ativam uma reação do nosso sistema imunológico, e por isso a gente tem os nossos glóbulos brancos, e aí eles vão tentar lidar com esse agente invasor. Para o caso de bactérias em geral e fungos, a gente tem antibióticos, a gente tem remédios. Para o caso do vírus, ainda não temos. Então a gente tem o quê para lidar com muitos dos vírus? A gente tem uma forma de soro, que seriam já glóbulos brancos, linfócitos, já especializados nesse combate. A gente injeta no corpo da pessoa e aí eles já preparados já fazem esse, já lutam, vamos dizer assim, contra o vírus, né? Que são alguns tratamentos experimentais. Parece que o Donald Trump fez um tratamento de transfusão de linfócitos. Enfim, de células do sistema imunológico diretamente nele, mas não é uma coisa que está disponível ainda de tratamento, é experimental, portanto, nem se sabe se é efetivamente seguro, se dá certo, se rola. E a outra parte é a vacina. A vacina, o que que ela é? Na verdade, ela contém uma parte de um agente estranho. E é colocado esse agente, uma parte dele, ou ele, vamos dizer assim, inativado, enfraquecido, em contato com o nosso corpo para estimular uma resposta do nosso sistema imunológico. Assim, o nosso corpo aprende, com aspas no ar aqui, a lidar com esse vírus, para que quando a gente entra em contato com esse vírus, o nosso corpo já tem uma memória imunológica daquilo que ele precisa fazer para acabar com ele. Então, de uma forma mais bonitinha, a vacina da Sinovac, vamos falar aqui das duas vacinas que a gente tem no Brasil, né? A vacina da Sinovac, que é a vacina que vocês sabem qual a nacionalidade do Coronavac, vacina do Brasil, vacina do Butantan, vacina em parceria com a chinesa Sinovac, usa o vírus inativado, ou seja, o vírus ele é exposto ao laboratório a calor, a produtos químicos, para que ele seja enfraquecido, para que ele não se reproduza, para que ele seja uma forma inativa, assim, fraca. Por isso, ele não consegue deixar efetivamente doente, né? Isso é uma questão também. A gente insere esse vírus no corpo, não deixa a gente doente, mas é o suficiente, é ativado o suficiente para que possa estimular uma resposta imune e assim a gente cria o know-how nas nossas células de como responder, caso a gente entre em contato de novo com o vírus do coronavírus. Já no caso da Oxford, eles usam uma outra tecnologia que é o mesmo princípio. A vacina da Oxford AstraZeneca, ela tem um adenovírus de chimpanzé, ou seja, uma variante, que eles tiram do chimpanzé, então não é humano, mas ele é manipulado geneticamente para inserir o gene da proteína Spike, do Covid dentro dele, e aí ele é amplificado em grande quantidade usando as células purificado, estabilizado, e aí ele entra em contato. Ou seja, esse adenovírus basicamente vem de um macaco, um chimpanzé, eles colocam uma parte do vírus, do coronavírus, dentro dele para que o corpo possa identificar essa parte, e ele injetado no corpo gera a mesma resposta imunológica. Desculpa se ficou um pouco confuso, é que realmente essa parte não é uma parte assim que eu sei. Mas enfim, é isso. Então, essa é a ideia. Você gera uma resposta imunológica, a pessoa sabe, então quando ela entra em contato com o vírus, ela já mata o coronavírus. Isso é a imunidade individual. Quando a gente está falando de uma pandemia, o importante nem é tanto a imunidade individual, uma pessoa estar imunizada, é a imunidade coletiva. No plano coletivo, como você acaba com uma pandemia? Com a chamada barreira vacinal ou a imunidade de rebanho, que ficou um termo muito conhecido. Imunidade de rebanho é aquela em que pessoas suficientes numa população são vacinadas para impedir a circulação generalizada do vírus. Então, para a gente acabar com a pandemia, não tem esse negócio de atingir a imunidade de rebanho. Naturalmente, isso levaria muitos anos, na verdade, muitos séculos. Não sei se vocês lembram ou se vocês têm essa ideia, mas só lembrar da experiência da varíola ou da experiência da poliomielite, que é pior ainda. Por quê? Porque são doenças que eram fatais e, enfim, muito sérias, que assolaram a humanidade durante séculos, né? A varíola tem registros históricos ao longo dos séculos de surtos de varíola. A poliomielite, então, é uma doença cruel que só foi controlada no século XX com o quê? Com campanha massiva de vacinação. Então, assim, não é verdade que a gente pode atingir a imunidade de rebanho simplesmente deixando natural. Deixando natural, a gente vai precisar de séculos e milhares e bilhões de mortes para eventualmente chegar nesse ponto. A gente não chegou nesse ponto. A gente desenvolveu vacina para poder lidar com doenças como a poliomielite e a varíola. Então, no caso do coronavírus, vai ser a mesma coisa. A gente precisa de uma vacinação coletiva em massa. Não é só uma pessoa se imunizar, são muitas pessoas se imunizarem. E aí, quantas pessoas precisam se imunizar? Bom, isso depende do tipo do vírus, da doença. Por exemplo, no caso da gripe, é em torno de 50% da população. Os cientistas ainda estão debatendo no caso da Covid, eles falam alguma coisa entre 70% e 90% da população. Então, você precisaria, por exemplo, de 70% da população imunizada, já pararia a circulação, cairia muito a circulação do vírus dentro da sociedade, e aí as 30% de pessoas que não foram imunizadas, elas podem meio que viver tranquilas nesse caso. Como é o caso, por exemplo, do sarampo, ou então do movimento antivacina. Nos Estados Unidos começou essa coisa do movimento antivacina, que as pessoas espalharam fake news falando que vacina dava autismo. Não dá, tá? O cara que inventou, que deu esse artigo já se retratou. Infelizmente, as retratações quase nunca têm a mesma difusão das coisas, das alegações originais. Mas não dá, tá? A vacina não dá autismo. E as pessoas deixaram de se vacinar. Inicialmente, se uma pessoa, por exemplo, no seu bairro, deixa de vacinar os seus filhos, ela está protegida pela imunidade de rebanho. Por quê? Porque as outras pessoas, outras crianças, por exemplo, estão vacinadas, então não vai ter circulação do vírus entre elas. Agora, se muitas pessoas deixam de vacinar, aí volta a ter incidência do vírus, porque ele está no meio. E de repente não tem tanta gente vacinada, as pessoas começam a pegar, por exemplo, o sarampo, e aí vira um surto de sarampo, e aí ninguém mais é vacinado. Eu tô falando sarampo porque sarampo, assim, na minha experiência, era batata. Eu acho que teve, na minha vida de escola, 3 surtos de sarampo na escola que vinham e vacinavam. Eu tenho 4 vacinas de sarampo, por falta de uma, mas também eu sou uma exceção, eu sou filha de enfermeira, então eu tenho 3 carteiras de vacinação, mais de 80 vacinas. E eu acho que eu dei muito certo. Se você precisa de um exemplo de vida de que vacina não faz nada, na verdade, posso até falar que deixa o seu filho mais saudável, mais inteligente, mais bonito, né? Porque eu tomei 80 vacinas e tô aqui, saudável, inteligente e linda. Mas assim, era batata. O Brasil chegou a erradicar em 2016 o sarampo, mas infelizmente voltamos a ter surtos de sarampo no Brasil pela baixa taxa de vacinação que a gente tem dessa doença. Então as pessoas esquecem quando vai diminuindo essa coisa de essa atenção para as vacinas, a gente esquece de vacinar e aí corre-se o risco de ter novos surtos. Por isso que é importante ter campanhas de vacinação, para lembrar as pessoas de fazer isso. As vacinas são seguras? Olha, meu amor, as vacinas agora, elas são aprovadas pela Anvisa. A Anvisa é uma agência reguladora de vigilância sanitária. Ela tem entre as suas competências justamente aprovar o uso de medicamentos, vacinas e outras outros insumos de saúde no Brasil. E para isso, ela conta com um processo de análise de todos os quesitos relevantes para aprovar essa substância no Brasil. Então, ela tem um protocolo que ela avalia. Você submete, né? Você chega com a sua vacina bonitinha aqui, com uma papelada gigantesca, você submete para a Anvisa e fala, olha, por favor, eu quero uma licença, um registro para comercializar, para utilizar a vacina no Brasil. A Anvisa vai pegar esses dados, então ela vai analisar os estudos pré-clínicos, os estudos clínicos, as evidências científicas, dados de eficácia, dados de segurança, ou seja, se efetivamente o produto é seguro para ser usado na população, qualidade, estabilidade, armazenamento, como tem que ser feito esse armazenamento, qual que é a logística de distribuição, por exemplo, se a vacina, ela, para ser eficaz, ela tem que ser mantida a uma temperatura específica. Então, para você deixar esse produto circular no Brasil, você precisa atestar que esse produto está sendo armazenado da forma correta. Projetos de monitoramento, projetos de reações adversas, então você tem essa responsabilidade também de monitorar os lotes, de ver se está tudo funcionando certinho, autorização, licenciamento de importação, porque como a gente viu, né, no momento a gente tem que importar o ingrediente essencial, digamos assim, esqueci o fármaco, esqueci o nome do negócio. Mas enfim, o ingrediente essencial ainda está sendo importado da China, no caso das vacinas, no Brasil, porque a gente ainda está em processo de desenvolvimento das fábricas, de adaptação das fábricas para produzir esse insumo aqui no Brasil. Então, precisa ter uma licença específica para você importar esse produto, geralmente porque ele tem características biológicas, então ele precisa de uma série de requisitos de segurança. O que a gente está tratando não é assim, não é uma linha de produção fordista que você vai produzir um carro. A gente está tratando de substâncias biológicas, substâncias que vão ser incorporadas no nosso corpo. É assim, todo cuidado é pouco, todo o mínimo cuidado tem que ser pensado, porque a mínima variação, por exemplo, de temperatura já pode assim causar uma alteração no produto que vai fazer as pessoas passarem mal ou morrerem, sabe? É muito sério. Tudo que é relacionado a produtos de saúde é muito sério. E a Anvisa é muito séria e ela conta com um corpo de análise feito por uma penca de profissionais de muitas áreas. Então, existem biólogos, biomédicos, estatísticos, farmacêuticos, médicos, todo mundo nesse grupo analisando todos os fatores e a papelada e os procedimentos necessários. Esses especialistas, eles são, em geral, funcionários de carreira, eles não estão sujeitos a pressões políticas, né? Enquanto a diretoria da Anvisa, a diretoria da agência, é uma indicação política, os diretores da Anvisa, eles são nomeados pelo presidente, eles têm mandatos fixos, etc. O corpo técnico é feito por funcionário público. Olha só, a gente está na mão de funcionários públicos no Brasil. Que bom! Porque significa que eles estão lá para fazer o que eles sabem fazer, que é análise técnica. E isso que é o importante. Com relação agora a uma questão polêmica, limite de tempo para tomar a segunda dose. Olha, aqui a gente tem que olhar para os estudos e evidências científicas. A gente tem em saúde pública essa expressão que é medicina baseada em evidências. Então, a gente só recomenda coisas que sejam baseadas e calcadas na mais atual evidência científica. O que eles falam, então? Os testes da Coronavac, por exemplo, no Brasil, foram feitos com um intervalo de tempo de 14 a 28 dias. Não quer dizer que a vacina, a segunda dose, precise ser tomada de 14 a 28 dias. O que quer dizer? Quer dizer que o que a gente tem de evidência está nesse período controlado, ou seja, a gente estudou esse período. A gente sabe com certeza que para esse período tá ok, tá legal. Para outros períodos, não sabemos. Por que não estudamos? Pode ser que depois a gente estude e a gente descubra, como aconteceu na vacina da AstraZeneca, de que meia dose na segunda dose, por um acidente, que dizem que as pessoas aplicaram errado, tá beleza, é inclusive melhor, mas a gente não tem evidência. Se a gente não tem evidência, você confiaria num estudo sem evidências? Então, é a questão do risco. Você, provavelmente, ela funciona depois desse período, mas a gente não estudou esse período. Então, você tem a ideia de arriscar ou não. Isso é uma escolha política. Na verdade, acaba que isso é uma escolha política que se faz diante de um cenário de escassez de vacinas, né? Não tô aqui para julgar, mas assim, a evidência que a gente tem é nesse período e isso é o que a gente considera seguro. Podemos fazer outros estudos para ver depois desse período e verificar a eficácia, se ela diminui, se ela aumenta, se ela continua igual. Vamos lá. Como funciona a vacinação no Brasil? Isso é uma parte que eu acho muito legal. O uso de vacina no Brasil, ele começa desde muito cedo. Então, em 1804, as primeiras vacinações foram realizadas em solo brasileiro com a chegada do vírus vacínio
de Portugal. Então, em 1804, teve a primeira vacinação no Brasil. 100 anos depois, teve a revolta da vacina contra a varíola, né? A famosa revolta no Rio de Janeiro, contra o Oswaldo Cruz, etc. Tá? Então, a gente tem esses casos isolados. Até o começo do século XX, até, na verdade, a metade do século XX, a gente não tem um sistema de saúde instaurado no Brasil. Então, por isso que fica muito difícil falar um programa de vacinação em massa no Brasil nessa época. O que a gente tem, por exemplo, é que em 1968, o Estado de São Paulo instituiu o primeiro programa estadual de imunização. Então, definiu as primeiras vacinas a serem aplicadas e o calendário de imunização. Ou seja, quando você nasce, você acaba tendo um calendário de vacinação. Em determinados dias, épocas, de acordo com a sua idade, você tem algumas vacinas para tomar. E isso não acaba com a sua infância, na verdade, né? Não acaba depois da vacina dos 15 anos. Você tem vacinas que você toma quando adulto, você tem vacinas que você toma a cada 10 anos, como, por exemplo, era a orientação da febre amarela, que, de repente, se tiver um surto, você precisa tomar a febre amarela de novo, como aconteceu alguns anos atrás na minha região de Campinas, né? A gente teve um surto de febre amarela e precisou ir no postinho tomar de novo a vacina da febre amarela. Você tem vacinas que são dadas em idosos, por exemplo, contra doenças específicas, né? Então, o primeiro programa estadual é de 68. Alguns anos mais tarde, em 1973, o Ministério da Saúde, ele estabelece o Programa Nacional de Imunização, o famoso PNI, com o objetivo de controlar o sarampo, a tuberculose, a difteria, o tétano, coqueluche, poliomielite, além de manter a erradicação da varíola. Ou seja, as principais doenças que eram de preocupação da saúde coletiva foram reunidas nesse PNI, que ia organizar a vacinação em massa da população contra essas doenças. É interessante notar que durante esse período de criação foi justamente um período do governo militar, do governo do Geisel. Ele foi muito motivado por duas coisas. Primeiro, pelo sucesso da campanha de erradicação da varíola, a SEV. Ela foi uma campanha que se deu nos anos 60, né? Começou em 62, foi até 73, erradicou a varíola do Brasil, que foi uma grande vitória, e acabou fortalecendo o Ministério da Saúde, que acabava coordenando esse programa. E aí isso deu força para o movimento sanitarista. Se você ouviu o meu primeiro episódio dessa série, tá? Vou chamar essa série de série Direito Sanitário, tá? O primeiro episódio, vamos falar sobre SUS. Você sabe que a saúde pública no Brasil, o Sistema Único de Saúde, foi muito impulsionado por um movimento de profissionais, de estudiosos do campo da saúde, da saúde coletiva, na década de 70, o chamado Movimento Sanitarista, que reuniu várias pessoas em torno das ideias de promover no Brasil uma saúde universal, integral e gratuita para todo mundo. Então, com o sucesso desse primeiro programa da varíola, começou a haver uma pressão por mais investimentos numa imunização, em programas de imunização no Brasil, e também nessa ideia de promover a saúde para todo mundo do movimento sanitarista. Então, até a década de 70, a gente tinha uma divisão entre programas verticais do Ministério da Saúde, com algumas doenças que eram específicas, e programas estaduais. Então, por exemplo, a varíola e a tuberculose e a febre amarela eram vacinas que a União controlava e fazia os programas, enquanto os estados faziam a questão das vacinas de... Calma que eu me perdi aqui no negócio. Estaduais com poliomielite, sarampo e a tríplice bacteriana. O PNI, instituído a partir de 1973 e regulado a partir da lei de criação da Anvisa, né? A lei 6.259 de 75, ele vai criar um sistema unificado e descentralizado de imunização. Então, o PNI que vai ordenar os programas e as ações de imunização através de vacinas no Brasil. Ele também dispõe coisas como a obrigatoriedade de vacinas no primeiro ano de vida, sujeitando os pais a algumas penalidades se eles não apresentam isso, a questão da notificação compulsória de algumas doenças. Então, algumas doenças, quando elas são identificadas, você precisa reportar, porque elas são evidentemente importantes. E aí você começa a vincular na mídia várias campanhas para conscientizar a população, tipo, leve seus filhos para o posto de saúde tomar as vacinas que eles precisam tomar para evitar que as crianças passem pelas chamadas doenças da infância, por exemplo, que são sarampo, cachumba, rubéola, que era muito comum, por exemplo, na época dos meus pais. Meus pais tiveram todas essas doenças. Eu, pessoa vacinada, não tive nenhuma, não precisei ter. E reduz a mortalidade infantil, né? Uma vez que, se a gente toma a vacina, a gente não fica doente e não corre o risco de morrer de cachumba. Que no século XXI... é triste, né, fio? Morrer de cachumba no século XXI, pelo amor de Deus. Mas, enfim, atualmente, com 47 anos de existência, o PNI é um exemplo para o mundo de como se organiza um sistema de vacinação, porque ele cobre 200 milhões de pessoas. O PNI é um programa nacional de porte nacional, gigantesco. Imagina todo o Brasil na sua extensão é coberto pelo PNI. E se organiza nesse território gigantesco, então ele precisa de uma complexidade logística muito grande para fazer chegar a vacina em condições de uso nas áreas urbanas, nas áreas rurais, nas áreas isoladas, no Amazonas, por exemplo. Então, o Brasil desenvolveu uma expertise de logística de distribuição e aplicação de vacina que é invejável no mundo inteiro. O PNI, ele tem dois braços, né? Ao mesmo tempo, ele tem a capacidade de estratégia de massa, de vacinação de grandes contingentes populacionais, assim, muito rápido. E ele tem o braço de desenvolvimento tecnológico. Muitas das vacinas que a gente faz são produzidas aqui no Brasil. Por exemplo, pelo Instituto Butantan, responsável pela vacina da gripe e agora a vacina Coronavac. E pela Fiocruz, por exemplo, responsável pela vacina da AstraZeneca. Para você ter uma ideia, o país consegue vacinar em um só dia 10 milhões de crianças contra a poliomielite, em 2010 esse dado, e na ocasião de 2009, com o surto do H1N1, lembra do H1N1 em 2009, que a gente ficou parado duas semanas e a gente achou que foi horrível? Então, foram vacinados 80 milhões de pessoas em 3 meses. Hoje em dia, a vacina da H1N1, ela é junto com a vacina da gripe. Então, se você é uma pessoa como eu, vacinada, você toma a vacina da gripe junto com a H1N1, nem percebe, e olha só, tá evitando outro surto. Em 2019, 40 milhões de adultos jovens se vacinaram contra a rubéola e a síndrome de rubéola congênita. Tá aí, ó. Ninguém vai morrer de rubéola desses 40 milhões de jovens. A gente ainda pode ter, por exemplo, a vacinação da febre amarela, que é conduzida pela Fiocruz, doenças como sarampo, tétano. Você já viu alguém morrer de tétano? É a coisa mais triste do mundo. Formas graves de tuberculose, de difteria, tétano acidental, coqueluche, tá tudo controlado hoje em dia. Hoje em dia, por causa da vacina, a gente tem tudo controlado. O PNI, ele inaugura no Brasil o que vai ser consolidado pelo SUS na sua instauração, que é a gratuidade e a garantia de acesso universal, equânime e, assim, gratuito para todo mundo. De uma certa forma, o PNI, ele concretiza muitos dos ideais do movimento sanitarista na década de 70, para dar um outro passo para surgir o SUS na década De 90, né? Porque o SUS é da lei 8080 de 1990, digamos assim, mas já previsto na Constituição de 88. Com o Sistema Único de Saúde em 88, o PNI ele consolida as propostas deles. Então, o PNI é incorporado à estratégia de Sistema de Saúde Pública do SUS. É através do SUS, é através dessa rede que é colocada no SUS que o PNI acaba se implementando de vez, ou seja, o PNI acaba fazendo parte das estratégias do SUS e da sua organização. Como eu já falei, inclusive, no programa anterior da minha série, o SUS ele funciona de uma forma unificada, mas descentralizada. O que isso significa? Significa que cada ente da federação tem um papel específico a desenvolver no SUS, e isso se dá através das normas internas, do regimento interno, chamadas NOBs, e o Pacto pela Saúde também, de 2011. Enfim, a gente tem algumas normas que especificam quais são os deveres de cada ente dentro do sistema. Então, a gente tem que os municípios, por exemplo, cuidam muito da assistência básica, então são as UBS, são o posto de vacinação em si. Os estados, eles têm, eles cuidam de serviços de maior complexidade, por exemplo, hospitais de referência, medicamentos de alto custo. E a União, ela é capitaneada pelo Ministério da Saúde, que faz o quê? O planejamento. É o Ministério da Saúde que vai, por exemplo, elaborar o calendário de vacinas, que vai determinar como vai se dar a logística de distribuição de vacinas e tudo mais. Então, a gente tem toda essa estrutura piramidal para a vacina ser planejada, ser adquirida, ser distribuída. Aí, ela distribui e chegar no postinho, é muita gente que foi envolvida, são as três esferas da federação que a gente envolve, e tudo funciona bonitinho. Tudo funcionava bonitinho até a Covid-19, posso dizer, né? Outro passo interessante que eu também mencionei é a questão do desenvolvimento nacional. Esse desenvolvimento nacional foi pensado em 1985, olha que interessante. Foi criado o Programa de Autossuficiência Nacional em Imunobiológicos para criar a substituição dos insumos que eram produzidos por um único produtor privado de vacinas no Brasil. O produtor fechou as portas, então não tinha uma única fábrica. Acabou a fábrica, vamos ficar sem vacina? Não. O Estado vai produzir as vacinas. Então, do dia para a noite, o país ficou vulnerável em relação à capacidade de produção, e aí houve um investimento grande em equipamento, em obra, em capacitação de pessoas, enfim, de criar uma infraestrutura e uma rede de laboratórios que pudesse criar a vacina para que a gente fosse independente em relação às nossas vacinas e à nossa imunidade populacional. E hoje isso é cabeceado pelo Butantan, pela Fiocruz, por outros laboratórios, como a Fundação Ezequiel Dias, a Tecpar, é um Instituto de Tecnologia do Paraná. Enfim, a gente tem esse desenvolvimento próprio de tecnologias. Muitas vezes, esse desenvolvimento se dá em parceria com agentes estrangeiros, através de vários contratos de transferência de tecnologia, de parcerias de desenvolvimento e pesquisa, que eles se comprometem a dar um know-how de como fazer a vacina para ela ser produzida aqui no Brasil. É uma questão de soberania nacional dentro da saúde. É a questão da gente poder decidir sobre a imunização dentro do nosso país sem depender de outras coisas, que é muito importante, né? Para a gente não se sentir vulnerabilizado. Aí a gente tem a questão do público, do privado e do furar a fila da vacina da Coronavac. Vamos lá, gente. O Brasil, ele tem uma constituição interessante do sistema de saúde, em que existe um sistema público, que está previsto no artigo 198 da Constituição, mas, ao mesmo tempo, é livre a exploração de atividades em saúde pelo setor privado, como está no artigo 199 da Constituição.
Então a gente tem dois sistemas que meio que se. Eles são um gráfico de Venn, digamos assim, eles são interseccionados, o sistema público e o sistema privado. E ao contrário de alguns países, na verdade, muitos países, o sistema público e o sistema privado muitas vezes oferecem os mesmos serviços. O que é diferente, por exemplo, da Inglaterra e do Canadá, em que existe um serviço público muito grande e o serviço privado é limitado. Ou então na França, em que existe um sistema de seguros universais, enfim, existe um sistema que é capitaneado pelo Estado nesses países, e o sistema privado ele é muito marginal, ele é naquilo que o sistema público não consegue prover. Por exemplo, o sistema público de saúde provê os serviços básicos, e se você precisar de uma cirurgia de transplante de célula-tronco, você faz via serviço privado, porque o sistema público não cobre. No Brasil, a gente tem uma concorrência entre esses dois sistemas. Então, ambos os sistemas vão prestar atendimento básico e ambos os sistemas vão prestar atendimento de alta complexidade. É o melhor sistema? Não sei, mas é o que está previsto. Então, a atividade de, por exemplo, vacinação privada existe e é regulada no Brasil. Existem clínicas de vacinação privada, que eu também já otimizei, porque eu já tomei mais de 80 vacinas. Então, assim, né? Vacinas podem ser baratas, também podem ser caras pra caramba, inclusive. Que diria a vacina da HPV. Meu Deus, que vacina cara. Mas enfim, a questão é que no Brasil a gente tem uma relação um pouco desequilibrada entre as coisas. Se você ouviu o episódio anterior, vamos falar sobre SUS, eu já falei sobre isso. O sistema privado no Brasil acaba capitaneando o sistema público em muitas questões. Isso vem acontecendo assim há anos e deu uma acelerada nos últimos anos com o desmantelamento do sistema público, digamos assim. A questão da dupla porta é uma questão assim que é tipicamente brasileira. Você tem dentro de um mesmo sistema de saúde duas portas, a porta do sistema público, a porta do sistema privado. Se você tem um hospital, por exemplo, o HC, da Unicamp, ou da faculdade de Ribeirão Preto, você tem uma porta, eles atendem o pessoal do plano de saúde, da Unimed, e na outra porta o pessoal do SUS. Então, são os mesmos recursos, é o mesmo pessoal, são os mesmos atendimentos, mas uma parte é pagante e a outra parte não é pagante. Por que isso é ruim? Basicamente porque cria uma diferenciação. Você está filtrando os profissionais e os insumos e os recursos do sistema público para fundamentar o sistema privado. Então, o sistema privado usufrui da infraestrutura do sistema público para oferecer o seu serviço também. Ou no caso, por exemplo, desses planos de saúde acessíveis, que eu já falei também, foi meu tema de TCC, e vai sair um artigo. Em breve, fique atento, vem aí meu artigo sobre esse projeto na revista de Direito Sanitário. Você tem o caso de serviços de saúde que oferecem os sistemas básicos, então eles roubam, teoricamente, o usuário do SUS na parte que o SUS tem mais condições, são o atendimento básico, e quando vai para demandas de alto custo, não tem no sistema privado, então vai para o SUS e aí gera mais gasto para o SUS numa área que ele é historicamente deficitário. Enfim, existem vários exemplos, por exemplo, você tem a questão da judicialização da saúde, em que você é atendido por um médico privado e aí você vai buscar o insumo no SUS ou vai buscar uma operação no SUS. Enfim, existem várias questões aí, principalmente essa questão da dupla porta, de usar o mesmo insumo para fomentar uma atividade privada, quando na verdade deveria ser pública, prejudicando o atendimento público, né? Que são difíceis no Brasil. Na questão da vacina, o que acontece? Você tem as vacinas, as redes de vacinas, as grandes clínicas de vacinas operando normalmente, mas a gente não está trabalhando num cenário normal, a gente está trabalhando num cenário de pandemia. A gente está trabalhando num cenário em que o mundo inteiro está procurando a vacina da Covid. A gente está num cenário de desespero, loucura, dedo no pi e gritaria, assim, as pessoas estão desvairadas no mundo, né, no Brasil, eu não sei, existe uma grande apatia, né, com relação a isso, mas as pessoas estão desvairadas no mundo buscando uma vacina para que todo mundo saia desse buraco grande que é a pandemia. Então a gente tem o quê? Um cenário de escassez. Num cenário de escassez, a gente tem que definir prioridades. É por isso, por exemplo, que o plano de vacinação nacional, ele define quem são os grupos prioritários, quem é aquele que precisa mais da vacina, que vai se beneficiar mais, que está em uma situação de vulnerabilidade que justifica ele receber primeiro a vacina. Então, quando a gente está nesse sentido, nesse rolê, os estados entram. Por quê? Porque o dever dos estados é criar uma ordem na bagunça que é a sociedade. O dever dos estados é estabelecer essa prioridade. Então, nos outros países, não tem nem questionamento de que são os estados que devem capitanear a campanha de vacinação. Justamente porque é dever do estado, é o papel básico, é para isso que a gente elege, para isso que a gente paga imposto, decidir organizar a bagunça e dar uma ordem do que tem que ser feito da melhor forma possível. Em geral, num estado bom, isso é feito de acordo com evidências científicas, com orientação técnica do pessoal da saúde. No Brasil, é o quê? É o fuzuê, né? O que eu acho engraçado nessa situação é que a gente meio que aceitou que o estado não vai fazer nada, né? A gente fica assistindo o governo atual fazer as barbáries dele e fica por isso mesmo. E por muito menos os franceses estariam queimando carros na rua. Você já pensou nisso? Então, como o governo não está atuando, na verdade está atrapalhando o programa de vacinação, que é uma coisa que em qualquer outro lugar do mundo seria um absurdo imenso, que teria que ter acabado já, né, falar contra a vacina que vai salvar a gente de milhares e milhares de mortes. No Brasil a gente assiste isso de camarote com pipoca como se fosse o novo programa do BBB. Enfim, vai saber. A questão é, no Brasil, como o governo não vai fazer nada, quem se propõe a fazer alguma coisa? A iniciativa privada. Porque não existe vácuo de poder. Eu não sei se vocês perceberam, né, indo um pouco para a questão da política, se uma parte não está fazendo o dever dela, não vai ter um vácuo. Alguém vai entrar no lugar dessa pessoa e vai fazer as coisas. Então, assim, mesmo que seja errado, inconstitucional, se alguém não está fazendo o que deveria fazer dentro de um poder, se não está exercendo o poder que deveria exercer, vai ter sempre alguém, sempre vai ter um fulano que vai entrar e vai fazer. Por quê? Porque ele quer o cargo, porque ele quer o poder. Basicamente é isso. Não tendo um vácuo de... Tendo um vácuo de poder do governo não tá fazendo nada, quem entra na jogada? A iniciativa privada. Pra quê? Pra dinheiro, money, bufunfa. Mas aí a gente tem um problema. Por quê? Porque a gente tá num cenário de escassez. Então, se a iniciativa privada compra as vacinas, significa necessariamente que vai faltar a vacina. E aí a gente muda o critério de distribuição da vacina. E esse é o problema. Se você compra, a iniciativa privada compra a vacina, o critério que ela vai usar para distribuir essas doses não é o critério científico de evidência, de prioridade, de situação vulnerável. É de quem tem money, grana, bufunfa, din-din. Ou seja, você atrapalha todo o planejamento, toda a logística, toda a evidência científica, você atrapalha toda a ideia de garantir um acesso que seja de qualidade, que seja justo, que seja equânime. E a questão de igualdade é dar aos diferentes um tratamento diferente de acordo com as suas necessidades. Essa é a ideia de igualdade e de integralidade do tratamento. Você joga tudo isso no lixo e fala: quem tiver dinheiro vai ser imunizado, quem não tiver dinheiro, beijos de luz. E aí você... Caos generalizado, né? No Brasil, eu sempre falo isso, a gente não tem uma cultura de instauração de direitos, a gente tem uma cultura de privilégio. As pessoas não têm direitos, as pessoas querem ter privilégio. Eu tenho dinheiro, então eu compro a minha vacina e eu me imunizo. E dane-se o resto da população, dane-se o coletivo.
Porque a vacinação privada num cenário de escassez de insumo, ela tira a possibilidade do público exercer essa distribuição de vacinas de forma justa, de forma igualitária, de forma de acordo com os princípios do SUS e a ideia de direito à saúde. Então, quem mais precisa vai ficar sem vacina, quem mais precisa é vulnerável, não tem dinheiro, não vai comprar a vacina. E as pessoas que têm dinheiro, que poderiam esperar, têm condições de esperar, elas se vacinam mais rápido. Isso, assim, é triste. É uma realidade, eu acho, pessoalmente, nesse cenário, nessa ideia de escassez, permitir essa vacinação por entidades privadas é jogar no lixo o direito à saúde, basicamente. É você falar que o dinheiro vale mais do que as necessidades da população, a necessidade coletiva. Também é uma questão que tem a ver com o que eu falei anteriormente da necessidade coletiva de vacinação para criar imunidade de rebanho. A gente não cria imunidade de rebanho, porque só vai ter acesso quem tiver dinheiro. Então, não é um pensamento individualista, não pensa no coletivo, não pensa na necessidade de todo mundo precisar tomar a vacina para que efetivamente a gente pare a pandemia. Sabe, o que vai acontecer é que vai ter um monte de gente vacinada rica e as pessoas que não têm acesso a essa vacina vão continuar pegando Covid e morrendo. E gera uma desigualdade no qual o Brasil é campeão. Assim, o Brasil é muito bom em desigualdade. A desigualdade no Brasil é um negócio assim que pegou, entende? E infelizmente, como o governo não se posiciona, como o governo... Enfim, é isso. Não existe vácuo de poder e a distribuição vai ser isso. A questão, aquela proposta de que doaria metade, as companhias comprariam uma dose de vacina privada e doaria metade para o SUS e metade para os seus trabalhadores, o quê? É na mesma lógica, quem trabalha, quem tem a sorte de trabalhar para o Banco Laranja, Banco Vermelho, etc., vai ser beneficiado sem necessariamente ter prioridade, né? Enquanto o governo se desonera da responsabilidade inerente que ele tem de adquirir e de organizar o sistema de vacinação. É a responsabilidade dele negociar para adquirir vacina, é a responsabilidade dele vacinar a população, é a responsabilidade do Ministério da Saúde organizar essa algazarra. E não. E se o Ministério da Saúde não faz, tem quem faça. Mas faz de uma maneira assim, desigual, basicamente. Seja por um estado, seja por uma camada mais privilegiada da população. Então, você vê que é uma questão complexa, é uma questão que tem muito a ver com política, além de saúde pública, e se você acha que viver não é um ato político, você está errado, você está existindo, você tem política no seu DNA. Para a fila, individualmente, é uma questão moral, né? De a pessoa não ter a capacidade de empatia e eventualmente, realmente, nem todo mundo tem essa capacidade empática muito desenvolvida em si mesmo. E é aquela coisa da cultura do privilégio, né? As pessoas que estão acostumadas a ter privilégio no Brasil, como eu não vou tomar vacina? Eu tenho os privilégios, então eu vou usar o meu privilégio. Não é uma cultura que busca instaurar direitos dentro do Brasil, o que é muito triste. É muito triste também que a gente tenha todo esse programa de vacinação, toda essa logística que leva a vacina por meio do nada, literalmente, e essa expertise não esteja sendo aproveitada para o caso das vacinas contra a Covid. O Brasil tinha muito potencial para ser um país exemplo no mundo no trato com a Covid e, infelizmente, por uma incapacidade, por uma falta de vontade política, por uma burrinha, a gente foi ranqueado como o pior país no trato com a Covid. E realmente é uma situação que me deixa bastante triste. Muitas vidas poderiam ter sido poupadas, poderiam ter sido salvas, Se não fosse essa incompetência para não falar outras coisas, dos nossos governantes e da nossa autoridade. A última pergunta é uma pergunta que é um apelo, né? Eu posso abandonar os cuidados depois que eu tomar a vacina? Não. Curto e grosso, tá? Não. Primeiro, porque você tomar a vacina, você não vai produzir, a resposta imunológica imediatamente. O nosso corpo, ele não tá adaptado à internet, nosso corpo não tem conexão Wi-Fi, 5G, a gente não trabalha na velocidade que a tecnologia trabalha. Então, dizem os cientistas que vai demorar mais ou menos 2 a 3 semanas para o nosso corpo começar a produzir a resposta imunológica para nos proteger da Covid. Isso após a primeira dose, né? Depois você tem a segunda dose, aí vai demorar mais um tempo. Então, assim, por cima aí, bota aí uns 2 meses que você vai ainda continuar sendo vulnerável à Covid, né? Que você ainda não vai ter uma resposta imunológica total à Covid, você pode pegar. Então, você continua tendo os cuidados. E segundo, porque é uma incógnita. Se você sendo imunizado, você vai transmitir a Covid, então pode ser que você não desenvolva a doença, seja sintomático, mas você acabe passando a doença para outras pessoas. Então, cientistas ainda debatem essa questão. Então, por via das dúvidas, continue com os seus cuidados. E terceiro, porque para a gente construir uma cobertura vacinal eficiente, muita gente ainda vai ter que ser vacinada. Então, para vacinar todo mundo, a gente precisaria de bastante tempo. Só para dar uma comparação que eu adoro, que a campanha de vacinação da gripe, por exemplo, que é uma campanha de vacinação anual, que é uma campanha, que vacinou no ano passado, se eu não me engano, acho que 60 milhões de pessoas, alguma coisa assim, que é uma campanha assim, sucesso no Brasil inteiro. Ela é uma campanha que dura 3 meses. O primeiro planejamento do governo federal previa a vacinação dos grupos prioritários em 9 meses. Esse plano já foi, enfim, modificado, jogado no lixo, etc. Mas, assim, só para ter uma ideia de que a vacinação do coronavírus vai levar muito mais tempo no Brasil do que uma vacinação normal que a gente já tem, planejada e já tem engatilhada a logística. Tá? Então, enquanto não tivermos uma cobertura vacinal grande, a gente ainda vai precisar tomar os cuidados de isolamento social, de uso de máscara, principalmente. Então, aqui vai o meu apelo para você, indivíduozinho, que acha ruim usar máscara. Para de ser besta e usa a porra da máscara. Que cubra a sua boca e o seu nariz, e mesmo você achar que você estiver sozinho na rua, você não tá sozinho na rua porque as pessoas estão circulando em todos os lugares. Então, para de ser besta e bota a porra da máscara. E é isso, gente. Esse foi o programa. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, alguma coisa que eu falei errado, por favor, estou muito aberta a comentários e discussões via inbox, que sejam educados e civilizados, por favor. E eu vou deixar na descrição alguns links com algumas fontes que eu usei para fazer essa exposição. Espero que não tenha sido uma exposição muito chata, porque quando eu começo a falar sobre esse assunto, realmente rende bastante. E eu fiz tudo de uma tacada só, então pode ser que não tenha ficado assim tão bom. Mas continuem se cuidando, continuem usando máscara e vamos que 2021 ainda tem muito chão pela frente. Até!